Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O senhor aceita um paulista desde que não seja seu adversário?
Aceito.
Combinamos que eu mandaria no dia seguinte um emissário ao Cardoso de Melo Franco e outro ao Flores da Cunha, convidando-os a conversar sobre o assunto. Em certo momento, o presidente perguntou:
por que é que você indicou José Américo?
Não se lembra que quando saí agastado do Rio, o senhor me mandou articular o nome do José Américo?
Ah, José Américo é doido.
Este diálogo faz parte do livro de memórias de Benedito Valadares. A tentativa de se encontrar um terceiro nome seria frustrada e nenhum candidato desistiria. Tanto Vargas em seu diário, como Valadares em suas memórias, afirmavam que a situação política se complicava. Nas ruas e na imprensa, a intenção de Getúlio de permanecer como presidente da República já era tida como certa e cantada em marcha, como a de Antônio Nassara, com o título A Menina Presidência. A letra faz alusão a dois dos nomes que buscavam o apoio de Getúlio para concorrerem: Armando Salles Oliveira, seu Manduca, e Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil em Washington, o seu Vavá. E acabava dizendo que quem ficaria com a menina presidência seria o seu GG, ou Getúlio Vargas.
O homem, quem será? Será seu Manduco, será seu Vavá? Entre esses dois, meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG.
Pela oposição a Getúlio, o ex-presidente Arthur Bernardes ensaiava sua candidatura. Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, era outro nome que sonhava com o posto. Arthur Bernardes governou o Brasil entre 22 e 26. O professor Antônio Barbosa explica que Bernardes teria dificuldades para voltar a ser presidente.
Apesar dele ter passado para a história como um político marcantemente nacionalista, ele saiu da presidência profundamente queimado. Aliás, ele, para tomar posse, já foi difícil. E vai passar praticamente os 4 anos de presidente governando sob estado de sítio. Então, existem arestas muito difíceis para Arthur Bernardes transpor e novamente se candidatar à presidência.
A eleição, ou a dificuldade de consenso em torno de um nome, foi um dos estopins para o Estado Novo. No entanto, para o professor Antônio Barbosa, a implantação do governo autoritário vai além disso.
A questão é muito mais ampla e está diretamente ligada ao projeto político que Getúlio Vargas representava. Um projeto de modernização do país pela via conservadora, pela via autoritária. O que Getúlio vai fazer, desde o momento em que ele chega à presidência, esse é um dado importante. Não adianta nós pensarmos no Getúlio ditador em novembro de 1937. Desde que ele começa a governar, essa convicção de que a democracia não seria o remédio para os males do Brasil está muito claro em Getúlio.
Você não sabe como é bom viver numa casinha branca de sapê, uma mulher a nos fazer carinho, uma galinha, dois ou três pintinhos.
Sem consenso, a ideia de um golpe ganhou força. Partiu de Valadares a sugestão para que Getúlio deixasse a ideia da eleição de lado e instituísse um regime novo, permanecendo à frente da presidência da República. Valadares registrou em suas memórias a conversa com Vargas.
Encontrei o presidente na saleta da escada, na faina de despachar papéis. O senhor sabe o que veio propor?
O quê?
A revolução.
Eu sabia que você chegava até aí. Você é sincero, os outros não são.
Mas há condições.
Quais são?
Que os militares sejam claramente informados e aceitem a revolução. Que a força pública de Minas não seja requisitada. Irá sob meu comando. Não quero que o povo mineiro diga que fui para a revolução como Maria vai com as outras.
Aceito as condições. Quanto à primeira, você mesmo vai conversar com os ministros da Guerra e da Marinha.
Ele quis insinuar que, se a revolução triunfasse, eu continuaria no governo. Não, presidente, não quero agir nesse assunto por interesse. Vitoriosa a revolução, o senhor será o ditador e fará o que entender. Getúlio mandou buscar o texto da nova Constituição e me entregou. Talvez tenha de fazer alguma modificação nesta Constituição.
Pode fazer.
Na primeira semana de novembro de 1937, a imprensa trouxe diversos manifestos de grupos políticos em favor da candidatura de Armando Salles Oliveira. Eram principalmente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. No dia 10 de novembro, o jornal Diário de Notícias publicou um manifesto do Partido Constitucionalista de São Paulo, ressaltando a coerência política de Armando Salles, ex-governador de São Paulo, que havia deixado o cargo para concorrer à presidência, mesmo sem o aval de Getúlio Vargas. Em suas memórias, o ex-governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, conta que a agitação na Câmara dos Deputados por causa da candidatura de Armando Salles acabou antecipando em 5 dias a decretação do Estado Novo. Inicialmente previsto para o dia 15 de novembro, data de proclamação da República, o golpe se deu no dia 10.
Recebi telefonema do ministro Eurico Dutra pedindo-me falar ao presidente para abreviar o momento. Não podia mais conter os militares, dada a agitação reinante na Câmara em virtude da leitura do manifesto de Armando Salles. Telefonei ao Palácio do Catete, transmitindo ao presidente o que acabava de ouvir do ministro da Guerra. À noite, veio um cifrado do presidente. Divulgação notícia a que forçou precipitar movimento para amanhã. Getúlio Vargas.
O manifesto lido na Câmara dos Deputados pelo deputado João Carlos Machado e escrito por Armando Salles tinha como título Aos Chefes Militares do Brasil. Era um alerta sobre o golpe que se aproximava e uma conclamação às Forças Armadas para que o impedissem. Em seu diário, Getúlio Vargas escreveu:
em vista disso, era preciso precipitar o movimento, aproveitando a surpresa. E assim se fez. Mandei chamar em seguida o chefe de polícia e o ministro da Justiça. Com este e o ministro da Guerra, combinamos todas as medidas. No dia seguinte, as duas casas do Congresso amanheceram guardadas pela polícia.
Assim, no dia 10 de novembro, estava decretado o Estado Novo. Do Palácio Guanabara, às 8 horas da noite, Vargas usou o rádio para anunciar um novo regime político, em transmissão pela rádio PRA2, do Ministério da Educação. Getúlio justificava como um momento de tomar decisões responsáveis, que afetavam as instituições e os métodos de governo. Era um momento de profunda perturbação política e de aspectos graves contra a ordem.
Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece. E a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando.
Havia, nas palavras de Vargas, a degeneração da disputa política, que caminhava para a disputa armada. O presidente justificava a decisão pelo fato de os partidos não terem alcançado um consenso para a disputa presidencial, que estava marcada para janeiro de 1938.
A inércia do quadro político tradicional e a degenerescência dos partidos em transpacciosos são fatores que levam necessariamente a armar o problema político, não em termos democráticos, mas em termos de violência e de guerra civil.
Era também o Estado Novo uma ação preventiva contra caudilismo nos estados, contra a transformação da política local em disputa armada.
Os preparativos eleitorais foram substituídos em alguns estados pelos preparativos militares, agravando os prejuízos que já havia sofrido a nação em consequência da incerteza e instabilidade criadas pela agitação facciosa. O caudilismo regional, dissimulado sob a aparência de organização partidária, armava-se para impor à nação as suas decisões, constituindo-se assim em ameaça ostensiva à unidade nacional.
Diante disso, Vargas explicava que o Brasil não tinha mecanismos para conter estes movimentos se se mantivesse dentro das normas da Constituição de 1934, criada numa realidade que já não existia. O Congresso, afirmava Getúlio, não havia dado conta de aprovar demandas como o Código Penal, as leis trabalhistas, os códigos das águas e do ar, entre outros.
Não deixaram, entretanto, de ter andamento em aprovação medidas destinadas a favorecer interesses particulares, algumas evidentemente contrárias aos interesses nacionais, que por isso mesmo receberam o veto do Executivo.
Vargas finalizava o anúncio da nova Constituição afirmando que a anterior, de 1934, havia perdido seu valor prático e sua utilidade. Era o momento, nas palavras de Getúlio, de se preservar o país contra a desordem e o caos.
Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as constituições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Restauremos a nação, na sua autoridade e liberdade de ação.
Estava decretado o Estado Novo. Até 1945, o Brasil viveria sob censura na imprensa, sem Congresso Nacional e sem garantia de direitos individuais. O Estado Novo era centralizador. Isso foi uma reação ao que Getúlio Vargas chamou de lutas políticas facciosas nos estados, que ameaçavam a unidade da federação. Era também autoritário no período em que proliferavam os regimes totalitários. O professor da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, explica a diferença.
O autoritarismo te proíbe de dizer. O totalitarismo te obriga a dizer. Enquanto os regimes autoritários estão interessados na desmobilização das massas, os regimes totalitários, eles procuram a extrema mobilização dessas mesmas massas sob o comando centralizado do Estado-partido, partido único. É isso, aliás, que aproxima exemplos tão polares, ou aparentemente tão polares, quanto a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin.
O Estado Novo era, portanto, um regime autoritário. Getúlio Vargas, para impor o Estado Novo, teve apoio político e dos militares. Ele sempre soube que precisava desse suporte para resolver o problema com os governadores que não apoiassem o Estado Novo, como foram os casos de Flores da Cunha, Juraci Magalhães e Lima Cavalcante. Getúlio era, segundo o professor Antônio Barbosa, um realista político.
Vargas é profundamente realista. Eu diria mais, sem querer defendê-lo, o historiador não é juiz. Vargas é talvez o primeiro estadista que o Brasil teve. Estadista no sentido de homem de Estado. Ou seja, o sujeito que pensa no Estado antes de qualquer coisa.
O autoritarismo do Estado Novo era ideológico e o seu principal mentor foi Francisco Campos. Jurista e político, Campos foi incumbido por Getúlio Vargas de escrever a nova Constituição. Era ministro da Justiça, cargo no qual permaneceu de 37 a 42. Fora também deputado federal entre 21 e 26, época em que se posicionou contra as revoltas tenentistas. Era por ideologia contra a democracia, não acreditava no funcionamento desse regime no Brasil. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica.
Um homem inteligentíssimo, um jurista extraordinário, mas dizia que toda vez que o cérebro de Francisco Campos funcionava, a democracia entrava em curto-circuito. Ou seja, ele era ideológica, doutrinária e filosoficamente um autoritário. Ele acreditava que um país atrasado como o Brasil só poderia romper esse cárcere do atraso por meio de um governo forte.
O posicionamento de Chico Ciência, como era conhecido Francisco Campos, coincidia com o de Getúlio Vargas. Mineiro, Campos havia sido deputado pelo Partido Republicano de seu estado. Apesar de ser o autor da Constituição do Estado Novo, depois de sair do Ministério da Justiça em 42, aderiu em 44 aos movimentos que queriam depor Getúlio Vargas e negou que a Constituição escrita por ele fosse fascista. O senador mineiro Antônio Anastasia, do PSDB, fala sobre Francisco Campos.
O ideólogo do Estado Novo, já que era ministro da Justiça, e redigiu a Constituição de 37, chamada Polaca. Professor de Direito renomado, um trabalhador incansável, e prestou seus serviços ao governo naquela visão. Um homem intelectualmente muito preparado, com uma imagem muito boa no Estado, mas nunca foi popular ou simpático. É muito fechado, de bastidor também, tanto que ele não tinha nenhum apelo popular, não tinha pretensões eleitorais, mas influenciava muito.
Mas o professor Antônio Barbosa pondera que o autoritarismo de Francisco Campos precisa ser analisado sob a ótica do tempo em que ele viveu.
É claro que eu tenho que entender Francisco Campos no seu tempo. E se nós raciocinarmos em termos de 30, da década de 30, eu tenho que entender que naquele momento a democracia está em baixa, ninguém está disposto a defendê-la. Para ele foi ótimo, porque o espírito político de Francisco Campos era do autoritarismo. E isso estava em voga naquela época.
Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 45. Como não havia vice-presidente no Estado Novo, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumir a presidência e conduzir as eleições de 2 de dezembro de 45, quando seriam eleitos o presidente da República e a Assembleia Constituinte. Dois dias antes da eleição, Linhares fez um pronunciamento em rede de rádio para todo o país, falando sobre as eleições, garantindo que estas seriam livres e sem fraudes.
Eleição para presidente da República ocorre desta vez em que haja um candidato oficial e um candidato de oposição. E vamos submeter-se à escolha do eleitorado, procedem da vontade popular, A eleição é livre.
Pouco mais de 6 milhões de brasileiros votaram. Das urnas saiu o vencedor, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Getúlio Vargas à época da imposição do Estado Novo. O Brasil começaria com ele um período democrático que duraria até 1º de abril de 64, quando João Goulart seria deposto e os militares assumiriam o poder. Quanto a Vargas, Getúlio voltaria a presidente eleito em 1950.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo. Xê é Xé,
Xé.
Teu Tu,
Tu.
É Lili,
Ó.
Getúlio.
Você ouviu a reportagem especial Estado Novo, 80 anos. Reportagem e texto Jefferson Dalmoro. Apresentação Jefferson Dalmoro, com as participações de Vladimir Espinosa, Natan Ferreira e Alexandre Campos. Locução Rita Zumba. Sonoplastia e montagem André Menezes. Edição Leila Herédia.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.